O ministro do STF, Alexandre de Moraes, tomou uma decisão favorável à Petrobras no campo trabalhista e em uma discussão que poderia ter um impacto bilionário nos cofres da estatal. Além disso, o Ibovespa hoje caiu, perdeu o patamar dos 125 mil pontos e ainda durante essa quarta-feira a gente deve ver a divulgação do resultado referente ao primeiro trimestre desse ano da Vale, que está para divulgar ainda, porém ainda não saiu aí os números financeiros. E além disso, poucas horas antes de a gente começar lá, e poucos minutos, na verdade, o ministro da Fazenda, Fernando Haddad, entregou ao Congresso a proposta ali de regulação da reforma tributária. Tudo isso e muito mais eu comento com vocês logo após a vinheta. Olá, olá, uma boa noite, uma ótima noite para todos vocês que estão acompanhando a live das 19 horas do Sul Notícias. De antemão aqui, logo no comecinho, já peço para vocês deixarem o like aqui embaixo. Quem for novo, para quem não esquece de se inscrever no nosso canal. E também relembro todos vocês que tem link do Status Alpha, essa ferramenta de inteligência artificial do Status Invest, em parceria com a Bridgewise, que é indispensável para você analisar aí os seus investimentos, para você tomar a decisão mais sábia aí na hora de fazer os seus aportes. Lembrando que é uma ferramenta que cobre dezenas de milhares de ativos em vários, mais de 100 países do mundo, né? Então, uma ferramenta indispensável, como eu falei, link na descrição desse vídeo aqui para vocês terem acesso. Então, bora lá, já deixo aqui uma boa noite para todo mundo que está marcando presença no chat. Obrigadão para todo mundo que está entrando. Boa noite especial para o pessoal lá de Londres que está vendo a gente, para o Alisson aí. Salve para os viewers aqui do Sul Notícias que estão acompanhando a gente fora. E bora correr falar do noticiário, falar do que interessa, afinal de contas, hoje o noticiário que já está agitado, né? Pode ficar ainda mais agitado e pode também teve toda aquela questão de pré-live aqui, porque, como eu falei, poucos minutos antes, o Haddad entregou aí a reforma tributária, a gente viu novidades aí pouquíssimo tempo antes da abertura aqui da live e após o fechamento do pregão também. Olhando para o fechamento de hoje, a gente vê uma queda igual, né, de igual magnitude a de ontem, uma queda de 0,3% no Bovespa, que, portanto, fechou aos 124.740 pontos. Hoje o dia foi um pouco mais de baixa volatilidade, a gente não teve nenhum indicador que bateu muito no índice igual ontem, né? Ontem a gente viu aquele boletim Focus que saiu pela manhã, e as projeções de IPCA, Selic e as demais projeções macroeconômicas acabaram vindo ruins, como o mercado esperava, e isso acabou fazendo o índice ser penalizado ao longo do dia. Hoje a gente viu pouca movimentação na agenda econômica e também a gente vê um mercado um pouco cauteloso com relação à temporada de balanço. Ainda hoje a gente deve ver a Vale, que é a principal companhia do Bovespa, divulgar os seus resultados trimestrais referentes ao primeiro trimestre desse ano. Está programado aí para sair hoje até o final do dia, né? Mas até o momento do comecinho dessa live, às 19 horas e 5 minutos dessa quarta, a gente ainda não viu, mas eu tô com o site da CVM, com o site de RI da Vale aqui aberto, dando F5. Então, se em algum momento esse resultado sair, a gente abre aqui ao vivo na live, como aliás a gente já fez em algumas edições anteriores, né? Que os resultados saíram pouco depois das 7 da noite. E olhando para o mapa dos ativos do Status Invest hoje, a gente vê uma alta por falar em Vale, né, uma alta aqui relevante da companhia, que subiu 1,5% no pregão de hoje, mas não foi suficiente para sustentar o índice no campo positivo, porque, como vocês podem ver aqui no mapa dos ativos, a maioria dos quadradinhos está vermelho, né, a maioria das ações que tem maior participação no índice fechou em queda, incluindo Petrobras ali, que fechou com uma queda de 0,3% no caso das ordinárias. Banco do Brasil teve uma queda de igual magnitude. Bradesco, Eletrobras também caíram, B3, muito papel relevante aí na carteira do índice recuou, deixando aí o Ibovespa no campo negativo. Olhando para as maiores variações, a Petz, que disparou 2 dias seguidos depois do anúncio de fusão com a Cobasi, deu uma corrigida para baixo. Hoje teve uma queda ali de 8% na bolsa e foi seguida pela Gerdau Metalúrgica, que recuou 3,6%. Essas que foram as duas maiores quedas do Ibovespa, seguidas aqui pela Casas Bahia, que também caiu 3,5%. Olhando para as maiores altas, a Petro Recôncavo foi a maior alta do índice hoje, avançou 3,5%, foi seguida pelo Iguatemi, que avançou 2,3%. Como eu falei, de um pouco mais pacato, né, um pouco menos de volatilidade igual aos dias anteriores, e além disso a gente também teve influência das bolsas internacionais, né, porque lá em Wall Street a gente também teve pouquíssima volatilidade. O S&P fechou no 0 a 0, Dow Jones caiu 0,1% e a Nasdaq subiu 0,1%. Então, um dia de pouquíssimas variações. Olhando para as commodities e para o câmbio, a gente viu um petróleo Brent que recuou 0,4%. Hoje está cotado ali 88 dólares o barril. Lembrando que teve influência dos dados de estoques de petróleo bruto, que saíram mais cedo lá nos Estados Unidos, que influenciaram a cotação, porque descolaram consideravelmente das projeções do consenso do mercado. Mas, além disso, a gente também teve uma certa ausência de desdobramentos aí no Oriente Médio, que mantém a cotação da commodity um pouco mais controlada, e também um dólar mais forte, que favorece também a apreciação. Nesse cenário aí de freios e contrapesos, a gente vê o petróleo Brent fechar, então, na casa aí dos 88 dólares, pouco abaixo dos 90. E olhando para o minério de ferro lá em Dalian, a gente vê uma alta de 3%, aliás, em partes foi isso que impulsionou as ações da Vale hoje, portanto, lá em Dalian, a commodity está operando a 122 dólares a tonelada. E o dólar hoje subiu, teve uma alta de 0,34%, está cotado a R$ 5,14. Esses são os principais, indicadores, os principais destaques aqui do pregão desse pregão aí de quarta-feira. Lembrando que, estou dando uma olhada aqui, até então não saiu o resultado de Vale, não saíram mais informações sobre essa mineradora que é tão relevante aí no índice. Até então a gente não teve essa divulgação. Assim que a gente tiver, a gente traz aqui para vocês. Se a gente só tiver mais tarde, a gente traz aí na live de amanhã e também, é claro, traz também o impacto de mercado, né? Como é que as ações operaram ao longo da quinta-feira, considerando aí todo esse cenário. E olhando para os destaques de hoje, né, para o noticiário do corporativo de hoje, a gente não tem ainda atualizações sobre Vale, mas temos atualizações sobre Petrobras. Afinal de contas, como eu falei aqui na introdução da live, a gente viu o ministro Alexandre de Moraes do Supremo Tribunal Federal, do STF, decidir em favor da companhia numa decisão trabalhista. Basicamente, o que o ministro fez foi anular uma condenação trabalhista, que era uma ação aqui que estava na Suprema Corte e que poderia causar um rombo de 47 bilhões de reais nos cofres da companhia. Basicamente, o que o Alexandre de Moraes fez foi analisar uma condenação que foi acertada lá num acordo coletivo, lá em meados de 2007, no Tribunal Superior do Trabalho, no TST, que é um acordo chamado de remuneração mínima por nível regime, né? Um acordo sobre o cálculo de remuneração dos funcionários da Petrobras. O Alexandre de Moraes considerou que a primeira turma do STF já afirmou um entendimento no sentido de que o acordo foi realizado mediante ampla negociação. Segundo Moraes, a decisão do TST, abre aspas, criou uma nova cláusula contratual que, segundo ele, invade a autonomia privada e é, abre aspas, extremamente onerosa para apenas um dos contratantes. Ele disse o seguinte na sua decisão: além disso, não se vislumbra, no caso, supressão ou redução de qualquer direito trabalhista apto a justificar a intervenção judicial a fim de alterar o que foi livremente negociado pelas partes. O magistrado, aqui o ministro, ainda acrescentou que o acordo desrespeita a jurisprudência do STF, que é de relatoria do atual presidente, aliás, do Luiz Roberto Barroso, e além disso também contraria uma ação direta de inconstitucionalidade, né, uma ADI do Gilmar Mendes, pelos quais confirmou ali a constitucionalidade do artigo 7º do capítulo 26 da Constituição Federal, que reconheceu as convenções e acordos coletivos de trabalho com os direitos dos trabalhadores. Então, esse aqui é o entendimento do Alexandre de Moraes. Como eu falei, uma decisão aqui que é em favor da companhia, que favorece a Petrobras e que poderia ter um impacto ali na casa dos 47 bilhões de reais. Lembrando que Petrobras ainda tem assembleia para rolar aí sobre os dividendos, tem uma assembleia geral ordinária marcada para amanhã, para o dia 25 de abril, quinta-feira, e logo em seguida a companhia deve realizar sua assembleia geral extraordinária para deliberar sobre os dividendos extraordinários. Aliás, diga-se de passagem, são 43,9 bilhões de reais, né, que estão retidos ali no fundo de remuneração de acionistas da companhia, foram retidos lá no dia 7 de março, após a divulgação do balanço do quarto tri. Aliás, foi isso que frustrou o mercado, fez as ações caírem bastante, e agora a discussão é sobre a quantia dos dividendos que deve ser pago. Mas, ao que tudo indica, a Petrobras vai colocar para votação a proposta de 50% desses 43,9 bilhões de reais, o que representa ali cerca de 22 bilhões. Logo aí no cálculo, aí fazendo uma regra de 3, daria ali cerca de 1,70 por ação. Então, mais ou menos isso que você, que é acionista da Petrobras, deve receber por ação quando ela aprovar aí esses dividendos. A gente traz mais notícias sobre isso, obviamente, na live de amanhã, quando a gente tiver atualizações sobre essa questão aí da Assembleia da Petrobras. E por falar em novidades aqui relevantes, novidades, aliás, de Brasília e tudo mais, como acabei de falar, poucos minutos antes de a gente começar a live aqui, o ministro da Fazenda, o Fernando Haddad, entregou a reforma tributária, né? O ministro entregou nessa tarde ali para o presidente da Câmara dos Deputados, o Arthur Lira, o primeiro projeto de lei complementar para regulamentação da reforma tributária. É um texto que tem quase 300 páginas e cerca de 500 artigos. A proposta ainda não teve o conteúdo divulgado ao público e à imprensa, e ao chegar reafirmou que o restante da regulamentação deve ser entregue somente após o feriado do dia 1º de maio. Segundo as informações do governo, esse primeiro projeto vai detalhar as regras do novo sistema, inclusive a transição do regime atual para o futuro, que deve começar a entrar em vigor só a partir do ano de 2026. Esse projeto aqui também contém 8 páginas apenas com revogações de leis anteriores, capítulos à parte para os regimes específicos e a definição dos produtos da cesta básica, que agora vai ser uma cesta básica nacional, não vai ser uma cesta básica dividida por estado, como é a regra atual. A reforma, vale lembrar, cria 3 novos impostos: a contribuição sobre bens e serviços, CBS, que é o imposto federal, o imposto sobre bens e serviços, o IBS, que é dos estados e municípios, e também o imposto seletivo, o simplesmente IS, para desestimular o consumo de produtos que causem, abre aspas, externalidades negativas. Serão extintos com esse texto o ICMS, PIS, COFINS e ISS, além de reformulado o IPI. O Haddad entregou o texto em mãos ao presidente da Câmara e líderes partidários no ato simbólico. O ministro deve fazer um pronunciamento à imprensa depois da reunião, e ao lado de Lira, o Haddad afirmou que o país estará entre os 10 melhores sistemas tributários do mundo depois do novo sistema tributário entrar em vigor. Vai lembrar que atualmente o Brasil está entre os 10 piores. O Haddad disse o seguinte, abre aspas, o país aguarda 40 anos para uma solução do mais emaranhado dos problemas brasileiros, que é o nosso caótico sistema tributário, que está ainda, infelizmente, entre os 10 piores do mundo e estará entre os 10 melhores a partir da confirmação total. Então, essas atualizações que a gente tem, a gente aqui da redação do Sono Notícias deve se debruçar sobre esse tema aqui muito em breve. Na live de ontem eu já devo trazer mais detalhes para vocês sobre a reforma tributária. Como eu falei, o ministro Haddad entregou ela, esse texto aí, para o presidente da Câmara, para o Arthur Lira, ainda na tarde aí dessa quarta-feira. E ainda nas novidades aí do campo político, só que dessa vez no campo político internacional, chegou mais próximo aqui o momento em que o TikTok deve ser banido nos Estados Unidos. Isso mesmo, você não ouviu errado, porque o Joe Biden, presidente dos Estados Unidos, sancionou uma lei que afeta aí a questão aí do TikTok, deve deixar ele mais próximo de ser banido. No embate ali entre os Estados Unidos e o aplicativo, o presidente sancionou esse projeto de lei que pode ou proibir o app ou forçar a venda do aplicativo por lá. Após anos tentando e falhando, né, em superar os supostos riscos à segurança nacional do aplicativo, os Estados Unidos decidiram agora por essa repreensão à propriedade chinesa. A lei que o Joe Biden aprovou aqui, que sancionou, está proibindo nos Estados Unidos se a ByteDance, dona do aplicativo, não se desfizer dele nos próximos 9 meses. A pauta havia sido aprovada na terça pelo Congresso dos Estados Unidos e já no dia seguinte, passou pelo aval do presidente Joe Biden. Para dar andamento, o projeto foi aprovado em um pacote de segurança nacional pelo Senado, junto com a medida de ajuda econômica a Israel, Ucrânia e Taiwan, que fica na casa dos 95 bilhões de dólares. A votação teve uma aprovação ampla, com 79 parlamentares votando a favor e somente 18 votando contra. Em resposta à aprovação rápida de Joe Biden, o presidente executivo do TikTok, Chou Zitiu, disse que a empresa irá questionar a decisão juridicamente. Ele falou o seguinte, abre aspas, fiquem tranquilos, não vamos a lugar algum, disse Chou em um vídeo logo após o Joe Biden sancionar essa lei. Uma vez assinada, a proposta daria à empresa controladora do TikTok, a ByteDance, cerca de 9 meses para vender o aplicativo extremamente popular ou enfrentar uma proibição nacional, um prazo que o presidente poderia estender por 90 dias se a venda estiver em andamento. a decisão tomada pelos republicanos da Câmara na semana passada de anexar esse projeto de lei do TikTok ao pacote de alta prioridade ajudou a acelerar a sua aprovação no Congresso e veio após negociações com o Senado, onde uma versão anterior do projeto de lei tinha sido paralisada. Então, basicamente é isso. Se o TikTok não for vendido nos Estados Unidos muito em breve, em 9 meses, ou seja, até o comecinho do ano de 2025, ele deve ser proibido por lá. Essa aqui é uma polêmica que já estava sendo ventilada há bastante tempo e agora está ganhando corpo, de fato, ganhou de fato um corpo institucional. E vamos dar uma olhada aqui em como é que está o chat também, dar uma olhada na Vale. Ó, por hora ainda não saiu aí os números referentes ao primeiro trimestre desse ano. Estou dando F5 igual um doido aqui no, na página de RI da Vale, mas a gente ainda não viu o resultado do primeiro tri de 2024 sair. Se a gente tiver, a gente coloca aqui na tela para vocês. Eu deixo aqui o meu boa noite para as pessoas que têm entrado na live nos últimos minutos. Brigadão, mãe, demais para todo mundo que está marcando presença. Estamos perto aí de bater o recorde de audiência desse ano de 2024, então ajuda a gente aí, coloca o seu boa noite no chat, manda suas dúvidas, deixa seu like, se inscreve no canal caso você seja novo por aqui. Salve especial para o Fernando lá de Porto Alegre. Salve aí para todo mundo aí que está mandando mensagem no chat. Obrigadão para todo mundo que está marcando presença aqui. Sempre um prazer ter vocês aqui comentando as principais novidades do mercado. Relembro também que muito em breve teremos os consultores aqui da Suno para sanar as dúvidas de vocês. E a gente está abrindo aí as caixinhas aí para vocês mandarem dúvidas sobre planejamento financeiro. Então, se você tem uma dúvida sobre investimento, sobre quanto que você deve aportar em ações, como que você começa a investir em FIIs, como que é investir lá fora, se você deve vender a sua casa, investir em fundos imobiliários e alugar uma, qualquer dúvida dessas, manda para a gente que a gente vai estar analisando. A gente vai trazer um dos profissionais aqui da Suno Consultoria, que aliás são profissionais que atendem pouquíssimos clientes, então é muito importante que vocês aproveitem o tempo deles, que vai estar aqui de graça sanando as dúvidas de vocês. Manda aí, pode mandar no chat ao vivo aqui que a gente printa e deixa guardado. E também, se você assistir a live depois que ela já acabou, não tem problema, pode deixar nos comentários aqui embaixo. E também, você que assiste a gente pelo Spotify, também pode deixar sua dúvida aí na caixinha, que a gente também está sempre deixando aberto. E seguindo o noticiário de hoje, ainda falando um pouco mais sobre Brasília, porque hoje o noticiário por lá está bem agitado, tem uma notícia aqui de bastidores que é bem relevante, que é basicamente uma notícia de que o governo quer que o Cristiano Zanin, né, que é o ministro do STF indicado pelo Lula para a Suprema Corte, seja relator da ação contra desoneração da Folha. O governo federal pediu oficialmente para o Supremo Tribunal Federal que o ministro Cristiano Zanin seja o relator da ação contra a desoneração da Folha de pagamentos dos municípios e de 17 setores da economia. O pedido ainda vai ser analisado pela Secretaria Judiciária, que é ligada ao presidente do STF, Luiz Roberto Barroso. O motivo para esse pedido é que o Zanin já é relator da ação apresentada pelo Novo, que contesta a medida provisória na MP do governo que estabeleceu a reoneração. Segundo a Advocacia Geral da União, a AGU, ambas as ações possuem, abre aspas, inegável vínculo de afinidade temática, razão pelo qual ambas devem ser reunidas por prevenção aos cuidados instrutórios do mesmo relator. A ação do governo Lula foi ajuizada nessa quarta e assinada pelo próprio presidente Lula, além do ministro da AGU, que é o Jorge Messias. O argumento é de que a lei da desoneração, promulgada no final do ano passado, não demonstrou o impacto financeiro da medida, conforme exigido aí pela Constituição. Aliás, a decisão da AGU diz o seguinte, abre aspas, a lacuna é gravíssima, sobretudo se considerado o fato de que a perda de arrecadação anual estimada pela Receita Federal do Brasil, com a extensão da política de desoneração da folha de pagamento, é da ordem de 10 bilhões de reais anuais. Então a gente deve ver aí mais atualizações sobre esse tema em breve. Assim que a gente tiver mais notícias aí de bastidores disso no Supremo, a gente traz para vocês na live das 19 horas. Vamos olhar se já saiu o balanço de Vale. Deixa eu dar mais uma olhada aqui antes de a gente ir para os momentos finais da live. Ainda não saiu, uma pena. Ainda não tivemos resultado aqui do primeiro tri de 2024 da Vale sendo divulgado. Mas eu já dou um spoiler aqui, que a maioria dos analistas espera que o resultado seja amargo, aliás. As estimativas aqui do consenso Bloomberg, que eu vou dar aqui para vocês, são de 1,8 bilhão de dólares de lucro líquido, que daí no câmbio atual, né, considerando um câmbio de 5,15, dá ali 9,2 bilhões de reais, 9 bilhões de dólares de receita, que dá 46,3 bi aí no câmbio atual, 3,6 bilhões de dólares de EBITDA, que na conversão para o câmbio dá 18,5 bi de reais, e além disso, uma margem EBITDA de 40%, com uma margem líquida de 20%. O resultado, como eu falei, está previsto para ser divulgado ainda hoje, e no quarto tri de 2023, né, no trimestre anterior, a empresa mostrou um lucro de 2,4 bilhões de dólares. Os analistas da Geral Investimentos esperam um lucro de 1,6 bilhão de dólares, né, para a Vale no primeiro tri, aí, abaixo do consenso Bloomberg, representando uma queda de 34% em relação ao trimestre anterior e 20% em relação à igual etapa do ano anterior. O Itaú BBA aumentou as estimativas, está esperando um EBITDA ajustado na casa de 3,6 bilhões de dólares, principalmente devido a, abre aspas, melhores volumes do que o esperado e preços realizados de minérios de ferro. Porém, eles ainda preveem um conjunto de resultados mais fracos, impactados por preços realizados de minério de ferro sequencialmente ruins, volumes mais baixos e também custos elevados. Então, o pessoal espera ainda resultados relativamente amargos aí para a Vale, que vão ser divulgados ainda nessa quarta-feira, dia 24 de abril. E agora sim a gente pode ir para aquele momento da live que a gente fala sobre os indicadores do dia e também como que deve estar a agenda de amanhã. Hoje que a gente teve a agenda um pouquinho mais agitada, tivemos a divulgação dos dados de estoque de petróleo bruto, como eu falei, descolaram bastante das estimativas do mercado, né? Ficaram em 6,3 milhões negativos, o número divulgado lá pelos Estados Unidos, descolando bastante dos 1,6 milhão positivos. E além disso, a gente teve divulgação aqui no mercado doméstico dos dados da confiança do consumidor da FGV, que ficou em 93,2. E para amanhã, quinta-feira, dia 25, além da Assembleia da Petrobras, né, que é um importante evento corporativo, olhando para os indicadores, a gente tem alguns aqui que vale a pena ficar de olho. Temos dados de investimento estrangeiro direto e transações correntes, que saem às 8h30 da manhã, reunião do Conselho Monetário Nacional, né, do CMN, que sai às 9h, pedidos iniciais por seguro-desemprego lá nos Estados Unidos, 9h30 da manhã. Já às 10h30 da manhã, temos a divulgação de um indicador aqui do mercado doméstico, que são os dados da Receita Tributária Federal. E na parte da tarde, tem dois indicadores que vale a pena ficar de olho, que é o fluxo cambial estrangeiro, que é um indicador aqui do mercado doméstico. Além disso, temos o balanço patrimonial do Fed, que sai às 5h30 da tarde, às 17h30 dessa quinta. É isso, essa é a agenda aí dessa quinta-feira, dia 25 de abril, já desse spoiler, deixo aqui novamente, pois é, como o pessoal está comentando aqui, também espero que saia em breve o resultado da Vale, assim que a gente tiver mais atualizações sobre Vale, a gente traz para vocês, mas vai ter que ficar para a live de amanhã, porque até então não saiu o resultado, fiquei na esperança de trazer para vocês ao vivo aqui, abrir o PDF ao vivo do resultado trimestral, mas não saiu a tempo. E com isso eu vou me despedindo, vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos vocês que acompanharam a live de hoje. Peço novamente para vocês deixarem um like aqui embaixo. Quem for novo para quem não sou notícias, não esquece de se inscrever no nosso canal. Desejo uma boa noite, uma ótima noite para todos vocês. Bons negócios, até amanhã e tchau, tchau.